Presidente, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu gostaria de assinalar que é de estranhar esta intervenção do Partido Socialista sobre falhas do Estado Social, quando é justamente o PS a estar ao lado do Governo PSD-CDS ao viabilizar o seu programa. É um programa que destrói o aparelho de Estado, é um programa que entrega funções essenciais ao negócio privado e caminha para a descapitalização da segurança social. Sr. Deputado, não considera que por ação ou omissão do PS, dentro ou fora do Governo, o Estado tem falhado na devida atualização das pensões, na reposição da idade legal de reforma aos 65 anos e na possibilidade de antecipar a reforma sem penalização no caso das carreiras longas? Não considera que o Estado tem falhado ao negar a universalização do abono de família, que é um direito de todas as crianças? E já agora, porque falou nelas, a eliminação das propinas e ainda as medidas que já deviam ter sido tomadas, não agora, mas antes, em relação à proteção dos produtores de uva no Douro, e que nos diz sobre a falha do Estado na necessária revisão dos critérios de acesso, valor e duração do subsídio de desemprego. O PS foi ou não cúmplice na falha do Estado ao inviabilizar as melhorias no regime de proteção da maternidade e da paternidade? E quanto à deficiência, considera ou não urgente, necessário e possível aumentar os valores e melhorar o regime da prestação social, da prestação social para a inclusão? E, finalmente, quanto à necessidade de criação de uma rede pública de respostas e equipamentos para idosos que vamos discutir amanhã, onde estava antes e onde vai estar agora o Partido Socialista? Pergunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, fiz questão de lhe colocar este pedido de esclarecimento para que pudesse também, nesta ocasião, felicitá-lo pelo exercício de funções à frente da bancada do Partido Socialista nestes inícios dos trabalhos parlamentares e dizer do gosto que foi poder ter interagido com Vossa Excelência. O Sr. Deputado falou de inconseguimentos e quis comparar aquilo que eu creio que é incomparável, e muitos que nos acompanham, como gostam de dizer lá em casa, devem ter achado mesmo que estavam a ver o Canal História. Mas vamos lá falar de inconseguimentos e queria lançar-lhe um desafio, que era podermos então comparar o estado da arte 11 meses com 8 anos. Na saúde, é efetivamente verdade ou não é que há mais portugueses com médicos de família? É efetivamente verdade ou não é que os tempos de espera para cirurgias diminuíram? Na habitação, é efetivamente verdade ou não é que nós dobramos a necessidade de construção de casas que os senhores tinham em PRR para executar? Na educação, é efetivamente verdade ou não é, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que o Sr. Deputado já não se lembra de ver uma greve no ensino público em Portugal porque nós recuperamos a autoridade e o respeito dos professores na sala de aula? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é verdade ou não é que nós valorizamos, nós aumentamos salários nas carreiras na administração pública, de médicos a enfermeiros, de técnicos e oficiais de justiça às forças e serviços de segurança? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é verdade ou não é que os portugueses pagam menos impostos e as empresas também? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é efetivamente verdade ou não é que o salário mínimo subiu, mas que desta vez também o salário médio subiu e hoje os portugueses têm mais rendimento do que tiveram nos últimos 8 anos? E, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é verdade ou não é que nós estamos a pôr um fim à bagunça em que os senhores deixaram a imigração? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, compare lá estes 8 meses com os seus 8 anos e comente lá estes inconseguimentos.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as três questões colocadas. Começando pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, as respostas são muito simples. Não acompanhamos aumento de propinas, não acompanhamos qualquer confusão entre a ação social e o debate sobre as propinas e no que respeita à matéria e à prioridade do Douro Vinheteiro, é fundamental a regulação e proteção das famílias como principal prioridade. Sr. Deputado Alfredo Maia, grande parte das questões que coloca estão respondidas e estão respondidas no programa do Partido Socialista. Quanto ao aumento do abono de família, quanto à abolição progressiva das propinas, quanto ao subsídio de desemprego, quanto à maternidade, à proteção da maternidade e paternidade, quanto ao aumento da proteção social de inclusão, todas estas medidas, apesar de podermos discordar na sua concretização, todas elas têm tradução no programa eleitoral do Partido Socialista. E não confundimos o reconhecimento do resultado eleitoral e a possibilidade de formar governo que ganha essas eleições com a adesão a propostas políticas que constam do programa do governo. Deixámos isso claro, reiteramo-lo agora. Sr. Deputado Hugo Soares, comparar o incomparável é procurar ignorar no debate aquilo que se apontou de negativo ao longo dos últimos 11 anos ou tentar mascarar os números daquilo que foi efetivamente denunciado. O Sr. Deputado dá nota, por exemplo, aumentou o número de portugueses com médico de família. Pronto, e vamos ver aqueles que deixaram de ter médico de família, façamos a conta e o saldo é negativo. Ou seja, temos ou não mais pessoas e mais bem servidas? Não, Sr. Deputado. A resposta é inversa. A cobertura sobe nos locais, diminui nos outros e a matemática, ciência universal e irrefutável, efetivamente mostra que o Sr. Deputado não tem razão. Depois das listas de espera das cirurgias, o Sr. Deputado, mais uma vez, num contexto em que o Governo foi especialmente, investiu especialmente em esconder os números e em tornar difícil encontrarmos, verificamos que, de facto, as listas mantêm a mesma dimensão e a mesma escala do problema que tinham anteriormente. E depois, na habitação, já agora, Sr. Deputado, o Sr. Deputado o que é que faz? Vai buscar o número em que reviu uma meta, não construiu mais casas. O que fez foi aumentar o número de casas que pretende construir e compara aquilo que é um objetivo com aquilo que é a realidade, que foi o que eu ali referi em cima. O preço das casas, o preço do arrendamento subiu e subiu devido diretamente às propostas de Vossas Excelências. Foi graças ao aumentar, ao aquecimento do mercado do arrendamento, foi graças à inflação de custos através das medidas fiscais que adotaram, foi através do fim da regulação que existia para o alojamento local que pioraram uma situação que reconhecemos não era boa e não é boa em Portugal e noutros sítios, mas o que Vossas Excelências fizeram foi contribuir para que ficasse ainda pior. E isso é que é a comparação que se deve fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores deputados, quinze segundos de silêncio, 15 segundos de vazio. Um mundo sem liberdade de expressão não é muito diferente disto. É um mundo onde impera a autocensura, onde não há lugar para o riso, para a crítica e muito menos para o pensamento livre. Só o som do silêncio, só o som da obediência. Neste mundo da obediência, Boccace seria enforcado logo no primeiro soneto. Júlio Dantas teria interposto uma providência cautelar à Almada Negreiros. Natália Correia calaria os versos diante do lápis azul do regime. Bordalo Pinheiro estaria prostrado e o Zé Povinho vergado. Essa censurado por atentar contra os bons costumes e contra os maus políticos. A gaiola de José Vilhena jamais se abriria. E a Joana Marques estaria neste momento a pedir desculpa. Nesse mundo, o artista não cria, pede permissão. O humorista não satiriza, pede desculpa. A piada não faz rir, é um crime. O cidadão não fala, sussurra. Mas esse não é o mundo onde queremos viver. Esse não é o mundo onde aceitamos viver. Esse é o mundo onde a sátira é punida e a sensibilidade é lei. E porque esse mundo nos repugna, faremos o que sempre se fez quando a nossa liberdade está em causa. Falaremos, riremos, resistiremos. Senhor Presidente, senhores deputados, estas discussões não são particularmente novas. Já em 1859, John Stuart Mill defendia intransigentemente a liberdade de expressão. Dizia-nos Mill que o maior dano de silenciar a liberdade de expressão é roubar a humanidade. Se a opinião estiver certa, como estava a teoria de Copérnico, privamos a humanidade de substituir o erro pela verdade. Se estiver errada, perdemos algo quase tão valioso, a percepção clara da verdade em contraste com o erro ou com a mentira. A liberdade de expressão não é um favor que se concede aos que dizem o que gostamos. Estar do lado do consenso é fácil, é muito fácil. A liberdade de expressão serve para proteger todos os outros. A liberdade de expressão é a mais bonita das formas da liberdade de pensamento. É que quando não se pode dizer tudo, não se pode pensar livremente. Senhor Presidente, senhores deputados, este processo não visa apenas a Joana Marques, visa-nos a todos enquanto sociedade livre. Ao defender-se, a Joana defende a todos nós. A pequenina Joana Marques defende-nos com uma grandeza apenas reservada a poucos. Defende a liberdade de rir de nós e dos outros. Defende a sátira, a crítica, a liberdade criativa. Defende o direito de continuarmos a falar livremente, nesta casa, na nossa rua, ou seja, onde for. O que a Joana nos diz é: riam-se de nós, critiquem-nos, desafiem-nos, mas jamais nos calem. Porque um país onde ninguém se sente ofendido, é um país onde ninguém diz nada de jeito, não é um país livre, é um país silenciado. Há uns anos conheci um grupo de pessoas enquanto viajava. Entre histórias de vida e conversas de circunstância, esse grupo de pessoas começou a contar piadas sobre judeus. Este grupo de pessoas era judeu. Perguntei-lhes como era possível. Como era possível rirem-se do mais horrível que lhes aconteceu e que a humanidade testemunhou, o Holocausto. E eis que um dos judeus responde: eles ganham quando nos tiram o sorriso. E é precisamente por isso que, enquanto a liberdade é atacada pelos dantas do nosso tempo, é nossa responsabilidade dizer basta, pum, basta. Uma geração que consente deixar-se representar por um dantas é uma geração que nunca foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de zero. O dantas é um soneto dele próprio. O dantas é o escárnio do pensamento. Morra o dantas, morra Pim. Aos que criminalizam o riso, nós recordamos a sua força criativa por Natália Correia. E os anjos à volta, como sírios tesos, a desenrolar o seu tédio antigo. E aos que querem censurar a sátira e a liberdade de expressão, pois nós mostramos-vos o Zé Povinho. Se algum dia acharem que a sátira deve ser punida, se algum dia a Joana Marques ou algum outro humorista for condenado, pois castiguem-me também. Porque hoje, como ontem e como amanhã, eu escolho o lado da liberdade. E o lado da liberdade jamais se ajoelha. Ri-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Marinho Lopes. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra, senhor. Senhor deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Quer responder um a um ou em conjunto? Ok, obrigado. Então, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado convoca-nos aqui para comentar a decisão do Grupo Musical Anjos de levar Joana Marques a tribunal quando uma condenação não existe sequer. Bom, enfim, comentemos então. Mas eu queria fazer uma pergunta. Na Argentina, quando Milei cria um botão silenciador para silenciar perguntas de jornalistas, quando reprime manifestações de reformados, quando o Trump põe nas redes sociais uma obrigação no site oficial da embaixada de os requerentes de visto revelarem as suas redes sociais têm que estar abertas, ou quando ameaça deportar candidatos democratas que estão a concorrer à Câmara de Nova Iorque, acha que isto são presidentes que estão a defender a liberdade de expressão e a liberdade na forma como a iniciativa liberal a concebe?
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariana Mortágua. Agora, a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, perdoe-me se peço demais, mas esta declaração política da Iniciativa Liberal parece-me muito desadequada. Não porque a liberdade de expressão não seja importante, porque o é por demais. Aliás, aqui no Parlamento já temos tido inúmeros debates sobre esta matéria, até